Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega recurso de promotor punido após comentários em rede social.
Trabalhador vítima de chacotas por ter vitiligo receberá R$50 mil de indenização.
Aluna autista é aprovada no ensino fundamental por decisão judicial.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso e manteve a decisão que rejeitou o mandado de segurança proposto por um promotor de justiça.
Ele foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por suspensão de 15 dias depois de publicar em uma rede social comentários ofensivos a manifestantes que ocuparam as ruas de São Paulo em 2013 e instigou o uso de violência policial para contê-los. Ana Paula Ergang.
O caso foi reaberto pela Corregedoria do CNMP, que considerou muito branda a punição do Ministério Público de São Paulo. O ministro Dias Toffoli negou seguimento ao mandado de segurança, por considerar que o Conselho não extrapolou suas funções e agiu corretamente na revisão disciplinar do promotor. O ministro reafirmou a competência revisional do Conselho e salientou que o STF não é instância recursal para analisar se a aplicação da penalidade feita pelo CNMP é correta ou não, a não ser em caso de manifesto abuso.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prática de improbidade administrativa por parte de policiais militares do Rio Grande do Norte que utilizaram recursos extraoficiais da instituição para pagar contas particulares em restaurantes e comprar presentes.
Os ministros afirmaram que a devolução dos valores desviados pode amenizar as sanções, mas não afasta a caracterização do ato de improbidade. Elaine Borges.
A acusação foi contra o comandante-geral da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares do Rio Grande do Norte. Ele e mais 3 policiais foram processados pelo Ministério Público Estadual, mas a Justiça de Primeiro Grau entendeu que não houve improbidade administrativa. O Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Herman Benjamin, explicou que a devolução dos valores desviados pode ser considerada para amenizar as sanções, mas não afasta a caracterização do ato de improbidade e nem pode ser confundida com a impunidade do agente público.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de São Paulo a indenizar em R$50 mil por danos morais um empregado que, por ter vitiligo, era vítima de brincadeiras desagradáveis e chacotas.
O trabalhador atribuiu o desenvolvimento do vitiligo, doença que causa a perda de pigmentação da pele, ao assédio moral que alegou sofrer por parte de um dos gerentes da empresa. Priscila Peixoto.
Ao recorrer ao TST, a empresa questionou o valor da indenização estipulada em R$300 mil pelo TRT e pediu a redução para R$10 mil. O relator do caso na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, entendeu que ainda que não fosse possível quantificar o dano sofrido pelo trabalhador, o total estipulado pelo regional feria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O juiz da comarca de Rio do Sul, em Santa Catarina, determinou que uma aluna autista seja declarada aprovada no 9º ano do ensino fundamental e que seja matriculada no ensino médio para o ano letivo de 2015.
A menina havia sido reprovada no ano letivo de 2014 sob a justificativa de que perdeu avaliações e não alcançou a frequência mínima. Mas, de acordo com a mãe, as faltas ocorreram por motivos de saúde. Juliana Gomes.
O juiz afirmou que a escola não cumpriu e nem se propôs a disponibilizar, conforme determina a legislação, um conjunto de recursos e serviços educacionais organizados para apoiar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. Segundo o magistrado, as medidas têm como finalidade garantir a educação e inclusão social.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter proibida a comercialização de produtos fabricados com amianto, considerando constitucional uma lei estadual que trata do assunto.
Com a decisão, as empresas continuam impedidas de comercializar qualquer produto fabricado com fibra mineral, comprovadamente cancerígena. Pedro Scartesini.
As companhias de material de construção alegavam que uma lei federal permitia a comercialização de produtos fabricados com amianto branco, tipo crisotila. A relatora do processo votou pela rejeição da arguição de inconstitucionalidade da lei estadual e considerou inconstitucional o artigo 2º da lei federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.